E o nome do quadro é Fala Que Eu Estudo! Essa é para você, professor Magalhães.
É legal, João. Eu vou tentar ser breve, embora seja uma dificuldade minha. Mas essa questão dos métodos de estudo, acho que é muito importante, mas também não pode ser fetichizada como uma necessidade, enfim, imprescindível, que na verdade acaba sendo uma coisa que oprime as pessoas, né? Então, eu acho que cada um. Eu acho que a coisa do método de estudo é realmente muito particular, né? E o mais importante é cada pessoa se atentar para seus modos, as suas rotinas, o seu jeito, a sua particularidade, e a partir disso achar o caminho que mais lhe parece conveniente, né? Eu sou contra impor uma rotina rígida, né? Por exemplo, de pedir para os meus orientandos e orientandas me enviarem sumários de forma periódica, ou me enviarem fichamentos, se eles não estão acostumados a fazer fichamento de texto, né? Eu acho que cada um desses métodos tem o seu valor, né? A questão é que a gente não pode achar que um deles serve para todos, né? Então, particularmente para mim, eu sou uma pessoa que trabalho muito com leitura e anotação, né? Não necessariamente fichamento, mas eu trabalho muito com a ideia de ler o texto de uma forma organizada, de uma forma estruturada. Minhas alunas e meus alunos sabem. O que eu quero dizer com isso, né? A ideia de fazer uma leitura estrutural como primeira leitura do texto, e tentar, né, nesse momento dessa primeira leitura, realmente enxergar o fio da meada do que o autor tá argumentando, né? Eu gosto dessa expressão o fio da meada, porque todo texto começa em um lugar e vai para outro, e você precisa entender o caminho que ele faz, né? E esse caminho, ele tem um mapa, né? Por mais que às vezes seja difícil achar esse mapa, mas ele existe, né? Então eu tento fazer esse tipo de leitura. E aí, claro, isso é uma prática, né? Você não aprende isso na abstração, você só aprende fazendo, né? E lendo cada vez mais. Então, eu tenho muita atenção a esse momento da leitura, e aí com a prática, enfim, com as segundas, terceiras leituras que você vai fazendo, você vai conseguindo fazer comentários em cima do texto, né? E depois reunir aquilo, né, como algo, enfim, às vezes como novas ideias acerca daquele texto, né? A dica que eu posso dar para quem está na faculdade, né? Ler tudo, ler cada vez mais, ler caixa de cereal, ler tudo, porque a nossa habilidade primordial, né, enquanto juristas, é a leitura, né, embora existam outras super importantes, como a própria escuta, né, mas treine-se na leitura, isso é primordial, né, a gente é alfabetizado, e a gente aprende a ler, mas a gente aprende a ler muitas vezes na vida, né? E de formas diferentes. Então, eu diria isso, né? Treine-se muito na leitura e não ache que porque um colega adota um certo método, você também necessariamente precisa adotar, né? Ache o seu método de anotação, de organização, que faça sentido para você, tá? E para mim pessoalmente, essa questão de buscar referências, né? e aprender mais, sempre foi algo que se dá muito organicamente, porque o que me move muito pessoalmente é a curiosidade. Então, eu clico em muitas coisas, às vezes meu navegador tem 255 mil abas, né? Isso é uma ansiedade da contemporaneidade, excesso de abas no navegador, né? Mas fiquem tranquilos, deixa as abas lá, um dia vocês vão e olham lá, e se não for coisa boa, você fecha, se for, fica tranquilo. Se acostuma ao fluxo intenso de informações, sem se afogar nele. Essa dica que eu daria também.
João Vitor Flávio, ele é campeão nessa dica de deixar muitas guias abertas no computador dele. Queria fazer esse registro de reconhecimento, João.
E nós estávamos conversando sobre isso aqui hoje, antes de iniciar o podcast, que eu falei pro Magá, eu falei assim, Magá, eu não posso mais mandar print da tela do meu computador pro Pedro, porque a curiosidade dele de saber o que eu estava vendo é gigantesco, ele fica olhando, mas por que você estava vendo isso? Mas que... Então, assim, é admirável. Mas...
Aliás, eu só coloquei, preciso explicar, né? Só coloquei o Matheus de fundo por conta do olhar de ódio do editor quando o João falou que ia ter mais dois quadros.
Imagino que a professora também esteja ansiosa para almoçar. Professora, mas...
Eu estou tranquila, gente.
Para a gente finalizar, a senhora que estudou lá em São Paulo, quando a gente foi criar esse quadro, eu morei em São José do Rio Preto também. E a gente, lá tem muita gíria por, né? Por. E a gente, nós precisamos fazer um quadro de indicação de leitura. Aí... O nome do grupo é Polemos, lá no núcleo de fundamentos da nossa faculdade, a gente sentado numa mesa, o Pedro vai lembrar disso, que era Pedro, eu e Magá, isso lá no final de 2018. Aí, vamos colocar Polemos para a gente falar das nossas, e o que a gente lê.
Gente, quanto mais o João explica o título dos quadros, mais ele passa vergonha. É impressionante.
Mas eu acho que faz parte da estrutura do Polemos um nível de vergonha. Mas lá, Pedro, quais são suas indicações?
Olha, vou... Eu tô até um pouco desnorteado. É porque, assim, depois de hoje é que, assim, não tem nem o que falar. É a segunda vez que a gente grava... E a segunda vez que eu falo que é o meu episódio favorito do Polemoscast. Então, assim, se continuar gravando, eu vou atualizar semanalmente o meu episódio favorito.
Ficou super diferente, né? Não teve nada a ver. Enfim, eu sou meio...
Não, eu gostei, eu adorei. Então, assim, minhas indicações, eu vou repetir as indicações que eu fiz no primeiro Polemoscast. São duas séries, uma em língua inglesa e uma brasileira. Nenhuma delas fala diretamente sobre democracia e autoritarismo, só que eu acho as duas super pertinentes, assim. A primeira delas é Chernobyl, da HBO, e a segunda delas é Doutor Castor, sobre um bicheiro futebolista... carnavalesco do subúrbio carioca, chamado Castor de Andrade. E eu não sei como é que o Brasil ainda não conhece essa figura tão, tão reveladora sobre o Rio de Janeiro, mas talvez sobre o Brasil também. Então, ficam essas duas recomendações. Eu acho que as duas mostram bastante coisa, né? Chernobyl, não preciso nem falar. Assistir Chernobyl hoje é um balde de água gelada. E olha que Chernobyl não foi feito... para o ano passado, né? Acho que Chernobyl já tem uns 2 anos. Mas ficam aqui as minhas recomendações audiovisuais, porque eu sei que vem muita recomendação literária aí.
Bom, Homero, faça suas recomendações.
Bom, eu vou repetir a recomendação do último podcast, que é sobre o autoritarismo no Brasil, da Lilian Schwartz.
Muito obrigado, Luísa Dantas. Luísa, você falou que tentaria colocar uma planta no seu fundo em homenagem ao fundo mais belo da Universidade Federal de Uberlândia, e talvez se a gente fizesse um concurso aí das universidades brasileiras, mas não conseguiu, Luísa.
Ai, gente.
Eu falei mesmo que ia tentar e acabei não roubando uma plantinha da minha mãe. Fica para a próxima e eu assaltar lá o jardim dela.
Mas eu vi que quase passou um parente aí atrás, durante a gravação hoje.
Para variar, né, gente? As minhas participações, elas são marcadas pela participação de todos os membros da minha família também. Mas a minha indicação...
Muitas às vezes, né?
Corta. mas a minha indicação vai ser sobre um filme que eu assisti esse último final de semana, para relaxar em relação a eventos acadêmicos, que é o filme da história do Ray Charles, que leva o nome dele, que é Ray, que conta... É um filme longo, de 2 horas e meia, mas que conta a trajetória dele. É muito legal para aprender e conhecer outros meios.
Ana, quais são as suas indicações?
Bom, a minha indicação... eu vou repetir a da gravação anterior também, que foi uma indicação um pouco melindrosa na gravação, porque a gente estava discutindo bastante sobre a crítica do direito. Enfim, eu vou indicar aqui a Ciência Jurídica e Seus Dois Maridos, do Luiz Alberto Bará. Para mim, de todas as discussões que nós tivemos aqui hoje, tudo que a gente ouviu da professora, a questão da crítica do direito é precioso para mim. E esse texto ele é muito gostoso de ler. O Vará, ele sabe manejar muito bem a crítica de um jeito até um certo ponto cômico, né? Então fica aqui minha indicação, e já de antemão agradecer a professora novamente por participar. Eu concordo com o Pedro, esse é o meu mais novo episódio favorito. Obrigada, professora.
Mateuzinho, nosso editor.
Eu achei engraçado porque esse episódio ele foi muito diferente assim, do que o primeiro, e tanto que eu mudei o texto que eu recomendei. Eu vou recomendar um outro que eu achei super a ver, que é um ensaio do Claude Lefort. A gente está lendo Claude Lefort, professor Luciano. E tem um ensaio dele, que é o primeiro, que abre o livro Pensando Político, ensaio sobre democracia, revolução e liberdade. O ensaio chama A Questão da Democracia. Por que eu estou indicando ele? Porque eu acho que ele tem tudo a ver com a noção de democracia como um vazio de poder em que as pessoas são indeterminadas, e esse é esse é o fio condutor. Eu acho que tem tudo a ver.
As minhas indicações vão no sentido, a professora comentou, eu também havia comentado, dos ensaios que estão lá na coletânea do Brasil 451, em especial o seu texto, né, professora, Autoritarismo à Brasileira, mas também do professor Conrado Ubner Mendes e do professor Rafael Maffei. Professora, e já vou passar para suas indicações também, e eu gostaria de ressaltar, eu até disse isso uma vez para a senhora, e acho que, a gente brinca muito aqui no Polemoscast, porque a gente busca construir um ambiente que seja confortável, apesar das adversidades que a gente vive no Brasil. Mas eu tenho muito a agradecer a senhora por estar na nossa universidade. E eu falo isso como alguém que assistiu suas aulas. Eu não fui obrigado a assistir suas aulas, mas eu assisti porque eu sei que a senhora, assim como muitos outros professores, professor Magalhães, professor Raoni, professora Daniela Cruzara, Rosa, poderia citar vários outros aqui, contribuem para construir uma faculdade diferente, assim. E eu sou um sonhador, e um amante dessa faculdade nossa, que nunca foi minha primeira opção, mas eu guardo ela no meu coração de uma maneira, assim, é muito preciosa. Então, eu só tenho a agradecer, porque a senhora coloca nas suas aulas, com um rigor único, uma construção de uma faculdade diferente. E tá falando aqui com a senhora no Polemos Cast é um privilégio e também acho que, de alguma maneira, é muito marcante na nossa trajetória aqui. E, por favor, suas indicações.
Espera aí, espectador que só está ouvindo a gente no Spotify ou em qualquer plataforma digital e não está vendo, João Flávio emocionado. Fique esse registro aqui para, se você só estiver ouvindo, poder imaginar João Vitor Flávio emocionadíssimo.
Ai, gente, vocês me deixam sem graça e feliz também, muito feliz.
E professora, só para finalizar, uma indicação sua aqui para o Polemos.
Bom, então, João, vou fazer uma indicação literária que eu fiz no episódio anterior, que é de um romance, um romance, como se diz, filosófico, e foi publicado em português pela Companhia das Letras, de uma autora francesa chamada Muriel Barbery, e o romance se chama A Elegância do Ouriço. É um romance muito interessante, porque tem duas protagonistas femininas, muito elas mesmas, né? Personagens muito interessantes e muito contrastantes, né? São uma adolescente de 13 anos, filha de uma família da elite parisiense, né? Que mora num prédio de luxo e despreza profundamente aquele ambiente em que ela vive, né? E, de outro lado, a zeladora desse mesmo prédio, que esconde, né, toda a sua erudição, né, todo o seu, enfim, seu apreço pela filosofia dos próprios moradores, né? Então, tem vários elementos aí interessantes nesse romance. O nome, falei o nome? Não sei se falei o nome. Falei o nome. Se chama Elegância do Ouriço. E eu quero só trazer aqui uma citação da Paloma, que é essa protagonista adolescente, que eu fiz na outra gravação, e acho que é cabível aqui também, talvez por outros motivos, porque a nossa primeira conversa foi um pouquinho diferente, mas ela diz o seguinte, essa adolescente, como eu disse, né, ela despreza o ambiente ali em que ela vive, né, desse elitismo, intelectualismo, etc. E uma citação que aparece ali no livro é a seguinte: se tem uma coisa que detesto, é quando as pessoas transformam em credo sua impotência ou sua alienação. Então, eu acho que existe aí uma ideia muito interessante, né, muito valiosa, que é de a gente talvez não achar que a gente pode menos do que a gente pode, né? Ou não achar que a gente está sendo simplesmente iludido ou enganado, né? E não pode fazer nada a respeito, né? Então, fica essa indicação literária, é um romance que eu gosto muito, e eu quero também fazer uma indicação audiovisual, na verdade, apenas áudio, né? Porque é um podcast, mas é um podcast maravilhoso. Eu sou profundamente apaixonada por esse podcast. É de um historiador português chamado Rui Tavares, e o nome é Agora, Agora e Mais Agora. Adoro o título também, acho tudo maravilhoso. E esse podcast é uma grande viagem por um milênio de história. Mais pontuada por acontecimentos, né, ao longo desse milênio de história, por personagens que às vezes são desconhecidos na historiografia tradicional, mas que trazem todos temáticas, né, que são super relevantes para a gente pensar na atualidade, né? Então, tem temáticas como direitos humanos, né? Temáticas como emancipação, né? Globalização, polarização. É fantástico o fanatismo, é fantástico como esses temas são tratados nesses contextos históricos, enfim, tão diferentes do nosso, mas ecoam, né, para as coisas que a gente vive hoje. Então, eu vou fazer essas duas indicações aí. Acho interessante também indicar, já que a Ana falou do Vará, né? O Vará foi um jurista muito sui generis, né? Nunca teve um jurista como ele, né? Ele foi muito único em muitos aspectos. E esse texto que a Ana indica é muito interessante, né? Como ela disse, tem um estilo muito próprio, né? Uma fase em que o Vará estava fazendo teoria do direito com preocupações estéticas, né? Então, é interessante esse texto. Mas eu quero indicar um artigo pequeno do Vará, que era muito famoso em outros momentos. Não sei se hoje é tão conhecido, né, pelas pessoas que estão hoje na graduação, mas é um artiguinho pequeno, que saiu na revista Sequência, da Universidade Federal de Santa Catarina, no início dos anos 80, que se chama O Saber Crítico e o Senso Comum dos Juristas. Então, tem o desenvolvimento ali de uma ideia interessante, né, que é essa ideia de senso comum teórico dos juristas. E acho que tem conexões com o que a gente falou aqui hoje também.
Então, muito obrigado mais uma vez, e nosso tradicional acabou o programa do Polemos Cash.
Acabou.